Muito boa tarde a todos os presentes. Estamos aqui para fazer a audição da Ordem dos Médicos Veterinários relativamente ao teor, ao assunto da petição 436/13, terceira, da iniciativa da Plataforma Antitransporte de Animais Vivos, que recolheu 7.225 assinaturas e cujo assunto e que solicitam a abolição do transporte de animais vivos por via marítima para países fora da União Europeia. Em representação da Ordem dos Médicos Veterinários, temos connosco o Sr. Professor Dr. Jorge Stilwell, que é membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Veterinários. Estamos também aqui presentes o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, Patrícia Fonseca e Hilda Araújo Novo, do CDS, Carlos Matias e Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, e eu, enquanto coordenador, mas também representante do partido do PAN. Iremos dar início a esta audição, passando a palavra ao Sr. Professor Dr. Jorge Tilo, que terá 10, 15 minutos para fazer uma apresentação sobre sobre a posição da Ordem dos Médicos Veterinários relativamente a esta petição e depois darei a palavra aos grupos parlamentares, aos partidos, para colocarem questões, dúvidas, pedidos, esclarecimentos que entendam sobre esta questão e sobre aquilo que entretanto, acabou de proferir. Passo então a palavra.
Boa tarde. Eu estou aqui em representação da Ordem dos Médicos Veterinários e, por isso, representando uma classe inteira, e é difícil estar a transmitir, obviamente, todas as opiniões dos membros da nossa classe. Eu vou tentar, por isso, transmitir qual é que é a opinião do Conselho Diretivo e por isso, de quem neste momento está a gerir a Ordem, se bem que mesmo dentro desse Conselho Diretivo, obviamente, as posições podem não ser completamente consensuais. Relativamente ao transporte de animais, neste caso para países do Médio Oriente, por isso que parece-me que é aquele que suscitou esta petição, podemos dizer que vimos, por um lado, com agrado no sentido em que há um aumento na produção de bovinos e ovinos através dos nossos colegas, realmente um incremento na produção, e por isso sabemos que muitos dos nossos dos médicos veterinários congratulam-se com isso, com a abertura de um novo mercado, a exportação de bovinos, que não era nada habitual a Portugal, e isso veio trazer algum ânimo e algum maior rendimento aos produtores, que são, obviamente, os clientes também dos nossos colegas. E, por outro lado, vimos do lado, obviamente, do bem-estar animal, com alguma preocupação, algumas das práticas que vamos, ou alguma das notícias que vamos, que vão sendo públicas. Por isso, parece-nos que, no mundo ideal, seria o transporte de carcaças e não de animais vivos. Aí teríamos o problema resolvido, mas sabemos que há, obviamente, alguns constrangimentos, neste caso, para o transporte de carcaça. Se fosse a carcaça, teríamos à mesma um cliente para os animais e, por outro lado, se calhar até para o matador, a parte do próprio abate e transformação seria também um bom mercado. Isso não será possível. Em relação ao bem-estar animal, que é talvez aquela área em que eu, se bem que eu sou clínico de bovinos e sou professor na área de clínica de espécies pecuárias, tenho sempre lutado e tentado aumentar a produção animal com algum olhar para o bem-estar animal. E, obviamente, que estes transportes, as distâncias que decorrem, O que nos leva a pensar é que é preciso ter regras muito apertadas, e isto dizem os próprios produtores e os próprios médicos veterinários ligados à produção, porque senão, de certa maneira, ou pouco a pouco, irão desacreditar este mercado, ou irão perder este novo mercado e perder um rendimento, porque sabemos que a pressão pública é grande, como se pode ver por esta petição, e parece-nos que é possível conseguir fazer este transporte com dignidade mínima para os animais, sem sofrimento, com uma assistência durante a viagem competente, isenta e não, obviamente, não ligada aos exportadores, porque isso vai implicar, obviamente, alguma pressão, e garantir a qualidade dos serviços oficiais, garantir a qualidade do transporte e durante o transporte, o bem-estar e a saúde destes animais. Essencialmente é isto, por isso resumindo a ordem, por um lado, congratula-se com existir este mercado, com o outro lado, uma preocupação pelas condições em que algumas destes transportes são feitos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Iremos passar agora a ouvir as questões, os comentários dos vários partidos. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua disponibilidade em participar nesta reunião connosco. E dizer-lhe que partilho ao fim ao cabo as mesmas preocupações que o Sr. Professor. Isto é, isto realmente foi um bom momento. Ou melhor, foi conseguido em boa altura e teve um incremento significativo no aumento da produção, quer dos ovinos, quer dos bovinos. E tem-se feito sentir isso na atividade económica, até porque tenho vindo a defender e a constatar que tem um efeito direto nas micro e pequenas explorações, as explorações familiares, uma vez que os empresários angariam estes animais, ou adquirem estes animais, e depois, em grandes lotes, acabam por exportar. Também foi referido e foi dito, o ideal, queríamos todos, foi que exportássemos as carcaças. Mas também é preciso referir que não há bela ciência, não. Se exportássemos só carcaças, teríamos outro conjunto de problemas que assim não temos, nomeadamente com os abates, com a eliminação dos subprodutos, enfim, muitas outras questões, até porque alguns mercados destes nem querem consumir toda a parte do animal, como sabem, só querem as partes dianteiras e acabam por não querer as partes traseiras, o que geria aqui outros problemas. Mas, enfim, era muito melhor para todos nós se pudéssemos ficar com esta mais-valia, com a exportação das carcaças. Mas, efetivamente, também estamos no mercado global, estamos no mercado europeu e temos que satisfazer os nossos clientes, e neste caso são os nossos clientes. A questão que lhe coloco é, e havendo preocupação, e sabendo que há preocupação, e que a Direção Geral de Veterinária tem acompanhado a exportação destes animais, se a questão essencial que às vezes debatemos com a travessia de 10, 15 dias de animais em alto mar, naturalmente que há enjoos, que naturalmente há animais que ficam mais débeis com esse transporte, mas isso é perfeitamente normal ou não? E se isso é comparável ou não com os humanos, uma vez que também enjoam em alto mar, que também têm essas condições. E segundo, tem sido aqui também aflorado e é dito, neste transporte de milhares de animais, acaba por terem de baixas, ou acabam por morrer dois bovinos, acaba por morrer um ou dois ovinos. Em seu entender, isso é normal, isso é razoável, ou estamos efetivamente descuidados, ou é nesse número de animais haver esse número de 2, 3, que nem se consegue falar em percentagem, de animais que acabam por falecer. Era essa essencialmente esta questão que lhe queria colocar. E por outro lado, se seria viável que uma vez que os acordos têm que ser feitos com as entidades transportadoras, ou de que forma é que podíamos solucionar? Se há uma inspeção às entidades, ou há uma certificação aos operadores logísticos, aos transportadores, sei que há regras europeias que impedem alguns operadores de trabalhar nos portos portugueses, alguns de fazer o transporte desses animais. Como é que isso se processa? Se nós podemos ter alguma exigência superior à exigência europeia, se não podemos ter, como é que se avalia? E no caso de eles passarem nessa certificação, se isso nos dá garantias de que o transporte é feito em condições. Por outro lado, também tem sido aqui debatido a questão da presença, a presença dos veterinários é uma constante e já verifiquei no loco que efetivamente ela existe. Mas se seria necessário exigir aos operadores de transporte que tivessem durante toda a viagem um médico veterinário, se isso era ou não viável, no meu entender da ordem, se era possível que isso acontecesse ou se isso estaríamos a ultrapassar aqui algumas regras comunitárias. Por ora, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Eu agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que vai fazer uma intervenção dividida entre, primeiro, o Sr. Deputado Carlos Martins, Matias, peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Matias, e depois a Sra. Deputada Maria Manuel Rolo. Peço desculpa pelo lapso, caro colega.
Obrigado. Antes de mais, cumprimento o Sr. Professor. Agradeço a sua disponibilidade para vir aqui prestar os esclarecimentos que nos trouxe. O colega deputado Pedro do Carmo já colocou algumas questões, que também tinha aqui apontadas para levantar. De qualquer das formas, a intervenção que fez foi bastante explícita, acho eu. De qualquer das formas, eu gostaria de apontar, de sublinhar um aspecto que talvez pudesse abordar mais. Diz a petição, e é a petição que fundamentalmente aqui nos traz, que uma viagem de 6 dias, ou média de 12, será sempre excessiva, na prática é o que a petição diz. E portanto, daí conclui que não deve haver o transporte de animais vivos para o Médio Oriente. A questão que eu coloco é a seguinte: é possível garantir numa viagem desta dimensão, desta duração, em média, sendo que os casos que ultrapassam são excepcionais, e houve um caso até que os produtores aqui nos trouxeram, que houve uma avaria no navio, enfim, é um imprevisto, um imponderável que ninguém pode prevenir, mas em viagens destas é possível garantir que os animais têm as tais condições mínimas de bem-estar, enfim, e de dignidade, como para usar a sua palavra. Viagens desta duração é impossível garantir que os animais tenham essas, em média, enfim, uma doença poderá ocorrer sempre, como é evidente, mas podem ter essas condições garantidas mínimas de condições de transporte. Depois, a petição também nos fala aqui que em todos, e eu sublinho, em todos os barcos que zarparam dos portos portugueses, registaram-se à chegada animais feridos, com patas e cornos partidos, animais cegos, moribundos ou mesmo mortos. Também não se diz que são muitos, são poucos. Enfim, isto, não, na verdade, em termos... diz alguma coisa, mas não diz tudo. Não sabemos se os animais eram muitos, se chegaram muitos feridos, chegaram poucos feridos. Mas diz que em todos os marcos isto acontece. Portanto, tem conhecimento do grau, das condições em que os animais chegam ao seu destino, se há, de facto, indicadores de que é excessivo relativamente àquilo que é humanamente admissível e prevenível, condições extremamente degradadas. Depois diz que alguns embarcam já com ferimentos. Eu perguntava se tinha conhecimento deste facto, que em todos os barcos embarcam animais já com ferimentos. O que realmente é essa parte aqui é a acontecer, não, parece-me que não deveria acontecer. Também a questão que o deputado Pedro do Cano levantou parece-me parece-me pertinente, bem colocada, que é se acha necessário que haja mesmo um médico veterinário. Eu reparei que usou a palavra competente, consistência competente. Eu perguntava-lhe o que quer dizer exatamente com a palavra competente, e, concretamente, sei que sou médico veterinário, não pode ser um licenciado em produção animal, ou um agente zootécnico, ou alguém com um técnico profissional qualificado, com qualificações nesta área. Enfim, o que é que... fala-se em assistência médica ou veterinária, enfim, poderá ser feita por um veterinário ou por delegação de competências, digamos assim, não sei se a expressão será mais adequada, por delegação das funções, por pessoa qualificada ou credenciada para prestar essa... E se acha que ela poderá ser suficiente ou razoável? Pronto, e depois faz-se aqui na petição referência às condições em que os animais chegam ao destino, lá está tal coisa, chegam cobertos de fezes, e portanto eram estas questões que gostaria de saber qual era, na opinião do Sr. Professor, as condições em que, genericamente é isso, as condições em que é feito o embarque e que é feito o transporte. E agora, com a autorização do Sr. Presidente Relator, eu passaria à deputada Maria Manuel.
Obrigada. Bem, várias das questões que eu tinha para colocar já foram, entretanto, colocadas. O Bloco de Esquerda tem acompanhado esta questão e esteve até no Porto de Setúbal a acompanhar um embarque. Eu própria estive nesse local. E temos tido propostas relativamente a esta questão, que me parece que, pela exposição que fez, vão um pouco de encontro àquilo que é a posição da Ordem dos Médicos Veterinários. A questão das condições do bem-estar animal e das regras apertadas que refere, o que eu gostava de questionar é se o que existe atualmente, as condições que existem atualmente a nível de espaço, a nível de ventilação, de saneamento, nos barcos que têm licença para exportar a partir de Portugal ou da União Europeia, se são garantias ou se garantem o bem-estar animal só por si. Depois, entretanto, isto também acaba por ser uma questão de saúde pública, principalmente na chegada dos animais a Israel, nas condições em que têm vindo a ser reportadas, coloca também uma questão de saúde pública alimentar em Israel, e por aquilo que tem conhecimento, se poderá realmente haver aqui uma, digamos, exportação também de alguma falta de condição de saúde pública por parte do Estado português, que é quem deve fiscalizar esta questão. E depois, a nível da própria viagem em si, se a garantia do bem-estar animal só pode ser feita a partir da presença de um médico veterinário a bordo, se a própria Ordem dos Médicos Veterinários entende que haveria capacidade de resposta para esta necessidade, ou até um incremento a nível de emprego para os médicos veterinários, e também de que forma é que esta exigência poderia ser levantada, até qual seria a necessidade a nível de rácio de animais versus médico veterinário a bordo. E, por fim, não sei se terá algum conhecimento relativamente a isso, mas se existe cadastro de barcos a nível nacional e internacional para aqueles que já foram penalizados ou sancionados devido à falta de condições para o transporte dos animais conforme a legislação europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agradeço aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pela vossa intervenção. Passo a palavra agora à senhora deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar o professor Jorge Silva. Dizer que, quanto a esta matéria, o CDS tem sido bastante claro naquilo que é, no que considera que é a importância desta atividade para a dinamização do setor agrícola ou agropecuário e no fundo, como disse bem, o alento e o fôlego que veio dar a uma atividade que estava em crise e que, no fundo, não tinha, veio criar, abrir uma porta de escoamento e, de facto, isso vê-se pelos números do aumento das exportações. Dar nota também que percebemos que o ideal seria ser um transporte em carcaça, mas de facto teríamos outros problemas ambientais que certamente, se não esta plataforma ou outras, levantariam, que era o facto dos resíduos, mas em boa verdade a razão pela qual estes animais são transportados vivos tem a ver com questões religiosas que obrigam no fundo, que exigem da parte do destinatário garantir as condições de abate para cumprir esses requisitos religiosos e que nós devemos respeitar e que, no fundo, penso que até, e isto é uma opinião pessoal, até nos devemos congratular pelo facto de Portugal ser considerado um país que cumpre as normas e em que os produtores portugueses conseguem ter os animais em condições de satisfazerem esses requisitos religiosos, que são geralmente requisitos bastante rigorosos. Nós somos também, como é óbvio, sensíveis àquilo que é o bem-estar, a necessidade do cumprimento das regras de bem-estar animal, como é óbvio, mas, e aí era uma questão que lhe colocava, nós estamos, Portugal, estando dentro da União Europeia, está sujeito às regras de bem-estar definidas, portanto, pelo Regulamento do Bem-Estar Animal, portanto, da União Europeia. Como é óbvio, nós podemos sempre ir mais além. Houve aqui alguém, já não me recordo quem é que perguntou, a quem é que não podemos ficar, além podemos sempre ir. A questão é que tudo aquilo que seja um passo à frente vai criar uma destruição de concorrência aos nossos produtores face a todos os outros concorrentes europeus que não vão mais além e, portanto, essa questão terá de ser considerada. Nós, o CDS, questionou, já digo a seguir, no que diz respeito a, e nós recebemos já a PATAV, portanto eu não tivemos a oportunidade de estar presentes no dia em que eles foram ouvidos aqui no âmbito da petição, mas recebemos em audiência no grupo parlamentar, fui eu que os recebi, e aquilo que lhes transmiti, e é verdade, até depois nós somos sensíveis a analisar esta questão, não digo a alterar, mas no fundo a estudar a questão para perceber se fará sentido ou não, e é nesse sentido que eu colocava as minhas questões em três aspectos. Naquilo que diz respeito à melhoria das condições nos navios, ou seja, se é de facto necessário melhorar essas condições, quer no que diz respeito ao espaço que os animais têm de ter, espaço mínimo, porque há de haver regras, eu confesso que não sei, não conheço, mas há de haver regras, e se essas regras, não sei se sabe se essas regras são nacionais ou se decorrem do Regulamento do Bem-Estar Animal Europeu. No que diz respeito à presença do veterinário, eu confesso que não sei se será necessário a presença do, e se isso até já acontece, um veterinário a bordo, mas certamente pessoal com competências para e com formação será necessário, se há rácios ou não, e se esses rácios, como é óbvio, têm de ser cumpridos e as autoridades têm de os cumprir. Agora, pronto, estas são as duas, as nossas, portanto, a nossa posição e as nossas preocupações face a estas duas matérias, portanto, a melhoria das, eventual melhoria, necessidade das condições nos navios, relativamente a espaço e aos rácios dos veterinários. Agora, uma coisa é certa, este aumento da venda, da exportação de animais, veio criar um fluxo de movimentação nos portos que carece de resposta da parte dos serviços, portanto, da administração pública. E nessa matéria, de facto, o CDS questionou o governo em junho de 2017, portanto, há quase um ano, precisamente nesse sentido, face à dinâmica e ao aumento, até perguntámos, e o governo já respondeu, o número de animais que tinham sido transportados vivos. E se o governo se a DGAV, no fundo, tinha correspondido em termos de rácio de inspectores, portanto, a nível de fiscalização, para fazer face a este aumento da dinâmica. A resposta aí foi um bocadinho redonda, já não foi em números, foi dizer que dentro das disponibilidades que acompanhavam, portanto, sabemos as dificuldades que existem em termos de pessoal na administração pública e portanto, isso para nós, de facto, ou seja, mas para nós, a falta de fiscalização não pode de todo impedir uma atividade económica, portanto tem a de se reforçar a fiscalização e garantir que ela é eficaz e que existe. Portanto, Esta é a nossa posição relativamente a esta matéria. Agora, eu não posso deixar de dar aqui nota também de questões que são aqui elencadas ou alertas que são dados na petição e que eu acho que devem ser registados como negativos ou como... e isto é uma perspectiva pessoal, mas que não é só minha, que tem a ver com uma visão, nós não podemos ser capturados por uma visão mais urbana daquilo que é o mundo rural. E, portanto, um animal de pecuária não é um animal de estimação. É certo que o bem-estar animal tem de ser salvaguardado, mas uma vaca e uma ovelha não são como um cão ou um gato que nós damos banho toda uma vez por semana, não faço ideia, e portanto há as devidas distinções. Depois também, aqui é dito na petição, e eu digo isto porque disse aos peticionários quando os ouvi, fiz-lhes a pergunta e eles foram obrigados, reconheceram aquilo que eu estava a perguntar, porque nomeadamente aqui na petição diz, por exemplo, que foram muitas ilegalidades e houve... há registro de rampas desniveladas ou com uma inclinação excessiva que causam a queda dos animais, ou, por exemplo, um vídeo, isto até era com ovelhas, e o vídeo que foi difundido dos animais que chegam ao destino como estando em condições deploráveis. E relativamente a esse vídeo dos animais que chegaram ao destino, isso deveu-se a um acidente, a um incidente, uma avaria que aconteceu. O CDS também colocou uma questão ao Governo em junho de 2016, em novembro de 2016, sobre essa matéria, sobretudo preocupados com aquilo que tinha acontecido aos animais e sobretudo com o impacto que esse episódio teria no futuro das relações comerciais de Portugal com Israel. A resposta, quer do Ministério da Agricultura, quer sobretudo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi que, na sequência desse episódio, tinha havido uma deslocação do maior importador de bovinos, de Israel a Portugal, para no fundo, fazer uma auditoria às condições e, portanto, se os animais continuam a ser exportados é porque chegaram à conclusão que as coisas estavam conformes. Agora, o que é que eu queria dizer? O que eu transmiti aos peticionários foi que fiz-lhes uma pergunta à qual eles responderam o vídeo que me estavam a mostrar, se era todos os casos eram assim ou se aquilo tinha sido um caso pontual, e eles de facto confirmaram-me que o vídeo que me estavam a mostrar tinha sido daquele navio que tinha ficado avariado, e também a tal rampa muito inclinada em que os animais tinham de uma inclinação excessiva que causava a queda dos animais, aquilo era de tal maneira anormal que eu perguntei se era sempre assim. Pronto, e eles confirmaram-me que de facto não era sempre assim, naquele dia tinha havido uma avaria na rampa. Pronto, ao que eu disse aos peticionários, que pedi desculpa, disse desculpa-me que vos diga, mas de facto isto é uma distorção daquilo que é a informação que é dada aos cidadãos. E, portanto, uma coisa, sejamos sérios, e uma coisa é queremos que os animais estejam em condições de bem-estar animal, que não sejam maltratados e que cheguem nas melhores condições e com dignidade. Sim, senhora, penso que ninguém, de bom senso, quererá qualquer coisa diferente disto. Outra coisa é nós pegarmos num episódio pontual e difundirmos como sendo aquilo que é o natural. Pronto, e isso nós, CDS, não pactuamos, e eu, como esta audição é gravada e como eu tive esta conversa com os peticionários, disse-lhes presencialmente, não quero deixar aqui de dizer, porque esta matéria está escrita nesta petição, no documento que nos foi entregue. E por isso dizer que estas questões devem ser muito bem separadas naquilo que é a informação que passa para a opinião pública. As pessoas não podem, quando se diz aqui, porque nomeadamente o repúdio público perante este negócio é proporcional ao aumento do mesmo, de facto, se nós difundirmos uma imagem, uma coisa pontual, como sendo o normal, a opinião pública que não conhece este, porque de facto nós vivemos numa sociedade cada vez mais urbanizada e quem conhece o mundo rural são cada vez menos pessoas, as pessoas acham que aquilo é o normal e de facto qualquer pessoa que veja uma situação daquelas fica causa-lhe repúdio e fica indignada. Para terminar só, e até quase quem não é em resposta à deputada Maria Maria Manuel Rolo, mas uma das perguntas que nós fizemos foi precisamente, aliás, na sequência do incidente do navio, foi se tinha havido casos de autos, de incumprimentos, e na altura, em 2016, salvo erro, dois navios, portanto, a resposta que o Governo nos deu, em que, de facto, foram vistoriados, foram autuados e, portanto, a fiscalização decorre, e, portanto, em suma, a nossa perspectiva é a fiscalização deve ser eficaz para que não haja incumprimento, e da parte da Ordem dos Médicos Profissionais, o que gostaríamos mesmo, de facto, de saber é se faz sentido ou não haver alguma alteração naquilo que são as condições de transporte dos animais, em nível de espaço e a nível de no fundo, assistência, existe ou não assistência técnica, assistência veterinária a bordo, no caso de haver algum problema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS. Eu agora passaria a palavra a mim próprio, relator da petição e representante do PAN nesta comissão e na audição desta petição. E, em nome do PAN, precisamente, congratulo a sua vinda, a vinda da Ordem dos Médicos Veterinários a esta comissão, a esta audição, a falar sobre esta matéria. E, antes de lhe colocar algumas questões, Sr. Professor, gostaria de deixar claro qual é que tem sido a posição do PAN, qual é que é a posição do PAN e qual é que é a atitude do Governo e do Estado português de total incumprimento da Diretiva Europeia relativamente a esta matéria. A Diretiva Europeia o que diz é que os Estados-membros devem evitar o transporte de animais vivos de longo curso, definindo nessa Diretiva longo curso como superior a 8 horas. Ora, o Estado português não só não está a evitar viagens de longo curso, transportes de animais vivos, como está diariamente, consequentemente, a estimular, a promover, em nome dos interesses económicos, em nome do desenvolvimento económico. Portanto, é muito claro que, em termos éticos e civilizacionais, o Estado português e o Governo português estão a incumprir claramente esta diretiva. E em todos os transportes, em todos estes eventos, há incumprimentos. Não é como se tentou aqui dizer, através da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, um evento isolado, em que é repetido a exaustão, em que as imagens são manipuladas sempre do mesmo navio, não é verdade, e tanto não é verdade, que estive no Porto de Setúbal na segunda-feira, durante 4 horas, onde vi chegarem várias dezenas de caminhões, onde os senhores produtores, portadores, com a conivência da administração do Porto de Setúbal, já não autorizam, já não fazem as paragens dos caminhões à entrada do Porto para que não se registem nenhumas novas filmagens, nem novas imagens, e todas as mangas, todos os circuitos dos animais dentro do Porto estão camuflados através de contentores colocados estrategicamente e lonas colocadas em cima de tudo por onde passam os animais. E, portanto, eu diria que, se foi só uma vez, se isto é de tal forma inusitado e foi uma vez em que houve, de facto, uma falha, o que é que os produtores, exportadores, importadores e a administração do Porto de Setúbal têm a esconder? E, portanto, estão claramente a impossibilitar que os cidadãos, de perto ou de longe, consigam verificar, ver, analisar e recolher novas imagens, novos eventos, novos incumprimentos reiterados. E pegando na sua questão, em que fala de que deve ser dada uma assistência isenta a estes animais e que deve haver uma preocupação com o bem-estar destes animais, que são essencialmente bovinos e ovinos, que são animais que não falam, que não ladram e que não miam, de facto. São diferentes de outras espécies, de outros animais, mas têm, cientificamente e comprovadamente, algo que nos une a todos, nomeadamente aos cães e aos gatos. Sentem fome, sentem sede, sentem frio, sentem dor, sentem angústia. E, portanto, isto é comum a bovinos, a ovinos, a gatos e a cães. E, sendo uma preocupação existente com o bem-estar animal por várias entidades e aqui também testemunhada pelo Sr. Professor, e tendo dito o Sr. Professor que deve haver e passo a citá-lo, assistência isenta e não ligada aos produtores e aos exportadores, e eu acrescentaria aos importadores também, gostaria de lhe fazer aqui 10 questões. E a primeira delas é, do vosso ponto de vista, quantos médicos veterinários considera que devem estar presentes no momento do embarque dos animais? Ou seja, sendo que o mesmo pode demorar 2 dias. Portanto, há navios que demoram cerca de 2 dias a serem carregados. E posso lhe dizer que, isto está nas filmagens, testemunho também meu das vezes que tenho ido a assistir aos carregamentos, que de meia a meia hora, 45 em 45 minutos, durante várias horas, chegam caminhões a descarregar animais. Depois, uma segunda questão é se considera a presença de um médico veterinário, que o médico veterinário a bordo aumenta as garantias de bem-estar dos animais. Isto é, neste momento nós temos viagens de 10, 12, 15 dias em que não há um médico veterinário a bordo e, portanto, se há ou se não há diferenças. Se acrescenta ou não acrescenta no bem-estar e na proteção dos animais a existência do médico veterinário a bordo ou se é exatamente igual não ter esse médico veterinário a bordo. Se considerar que sim, se a Ordem dos Médicos Veterinários considerar que sim, e considerando a dimensão dos barcos, que podem levar até 15 mil animais, em viagens que duram até aos 12, 15 dias, quantos veterinários seria pertinente estarem a bordo? Basta um? Ou deveria haver mais do que um médico veterinário? Quarta questão. O espaço legalmente, que é atualmente definido para os animais, é de 1 metro quadrado por bovino, e de 1 metro quadrado por cada 3 ovinos. Considera que este espaço é suficiente para os animais poderem exibir o seu comportamento natural, o seu repertório natural, e também para que o médico veterinário possa circular em segurança pelos animais e para poder ter condições para verificar do seu estado, ou devemos aumentar este rácio entre área e número de animais? Outra questão. De acordo com filmagens que temos no destino, nomeadamente, portanto, nos países do Médio Oriente, os animais, isto é uma afirmação nossa, chegam quase sempre, ou muitas vezes, cobertos com uma crosta fecal. E, com isso, não podem transpirar, ou têm maior dificuldade de transpiração. Considera, Sr. Professor, que esta é uma situação admissível, normal, e que pode ser continuada, ou que devemos fazer, entenda-se nos transporte, algo para que isso seja evitado. Uma outra questão é se consideram que seria pertinente os barcos terem placas estabilizadoras, na medida em que há estudos que comprovam que alguns animais enjoam. E, portanto, se faz sentido, se não faz sentido, se devem ter, se não devem ter. Por outro lado, já aqui foi também abordado, nós sabemos, e por vezes acontece e tem que acontecer, que há abates de emergência durante o transporte dos animais que não chegam em condições ao porto. Nestes casos em concreto, em que tem que haver abates de emergência de animais durante o seu percurso do seu transporte, qual é, na sua opinião, o procedimento correto nestes casos? Como é que os animais devem ser abatidos? Quem é que os deve abater? Portanto, é uma pessoa qualquer ou deve ser um médico veterinário? E qual é que é o método? Se o barco deve ou não deve ter instalações e mecanismos adequados para esse procedimento que o Sr. Professor dirá que é o mais adequado. Depois há, em Portugal e nos países membros, uma preocupação enorme, não só com o bem-estar animal na fase da sua produção, mas na fase do abate e da oxisão e matador. E temos regras próprias, que são aquelas que existem. Qual é a posição da Ordem dos Médicos Veterinários, sabendo que os animais em Portugal são produzidos e abatidos, quando são abatidos em Portugal, com determinados estándares de bem-estar animal, e quando os transportamos e os comercializamos para países terceiros, eles são, ou podem ser, abatidos com métodos cujos estándares de bem-estar animal são claramente inferiores àqueles que temos em Portugal ou na União Europeia. Se isso devia ser ou não devia ser um requisito na exportação dos nossos animais vivos, através de um país que se preocupa, de facto, e dos produtores e dos exportadores, que se preocupam, de facto, com a proteção e o bem-estar dos animais. Últimas duas questões que não têm propriamente que ver com bem-estar animal, mas que não poderei deixar de lhe fazer e que responderá se assim o entender. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários disse que os veterinários estão a viver uma crise de emprego e se, por isso mesmo, consideram a Ordem dos Médicos Veterinários que isto também pode ser uma oportunidade para os médicos veterinários, uma oportunidade de emprego e uma oportunidade de colocação de tantos e tantos profissionais que estão sem ver a sua, sem ver possível a sua, o desenvolvimento da sua profissão. E uma última questão, a décima questão, é se considera que o Estado português deve continuar a estes produtores, continuar a apoiar financeiramente com dinheiro público todos nós, a produção de animais que depois são transportados nestas condições, são abatidos muitas vezes nas condições que já referi, em incumprimento total com as regras de bem-estar e de proteção animal vigentes na União Europeia, nomeadamente no transporte de animais vivos. Isto é, estamos a alocar bem público, dinheiros públicos, para produzir animais que depois são consumidos, são transportados de forma a que incumprem a Diretiva Europeia e são abatidos com regras de bem-estar animal com estándares inferiores àquelas que temos no nosso país. Se estes produtores, que transportam animais nestas condições para países que têm estas condições, se devem ou não continuar a receber apoios do Estado à produção. E são estas questões que o PAN lhe gostaria de colocar e agora dar-lhe o tempo necessário para poder responder a todas estas questões, algumas delas comuns. Muito obrigado. Sim, Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Sr. Coronel, só uma interpelação, só para retificar uma afirmação que fez logo no início da sua intervenção. Eu não afirmei que havia manipulação das imagens. Que isso fique claro, não foi afirmação minha. O que eu disse, e repito, é que aquilo que me foi mostrado a mim, dito, mostrado como sendo uma realidade habitual, era uma imagem daquele navio. E aquilo que eu transmiti à PATAV foi que uma imagem de uma questão pontual não deveria ser devia ser indicado, e indicado naquele caso a mim e a quem eles transmitissem as imagens, que aquelas imagens eram daquele incidente, porque quem não sabe, aquilo estava-me a ser transmitido a mim como sendo o pão nosso de cada dia, tal e qual como as rampas, e que eu, como sou engenheira agrónoma e conheço alguma coisa, tenho alguma sensibilidade para a matéria, achei estranho aquilo ser assim e perguntei. E se eu não perguntasse, eles não me respondiam e eu ficaria com a ideia de que todos os transportes eram feitos assim. Que fique claro, porque eu não falei em manipulação de imagens.
Eu só tenho um esclarecimento, se me é permitido, muito rápido. Porque nós temos estado aqui a falar de um paradigma errado e a tentando levar a discussão para um ponto errado. Existe em todos os embarques entidade isenta dos operadores e dos transportadores que garante, é o Estado, é a DGV. Não estamos estado aqui a falar em situação e é preciso, claro, e o senhor professor falou de uma entidade isenta e nós temos, o Estado não tem fugido às responsabilidades. O Estado é isento e está lá a garantir essa isenção. Ponto.
Queria só, antes de lhe passar a palavra, fazer aqui um esclarecimento e dizer que aquilo que a senhora deputada Patrícia Fonseca disse é absolutamente correto, e quando me referi à questão da manipulação das imagens e fazendo se calhar a linkagem, o seguimento daquilo que a deputada Patrícia Fonseca teria dito, terei colado essa afirmação à deputada Patrícia Fonseca. Não, o que quis dizer, e para que fique também registado, é que depois há da parte, muitas vezes, dos produtores e dos exportadores que afirmam e que dizem que as imagens são sempre as mesmas daquele evento em concreto e que isso não é verdade. E, portanto, não quis colar esta afirmação à deputada Patrícia Fonseca porque, de facto, não a disse, nem a citou, nem tanto pouco insinuou e, portanto, é absolutamente correto.
Obrigado. Espero que tenha o resto do dia para ficar aqui a ouvir. porque realmente há aqui muita coisa para se falar. Eu vou só começar pelo último comentário que o Sr. Deputado disse. Quando eu falei em isento, é quem vai eventualmente no barco a fiscalizar e a vigiar as regras de bem-estar no barco, e aí não vai ninguém do Estado. Okay? Eu sei que no carregamento está lá o Estado, está lá a DGAV, em princípio, para assegurar isso. Ora bem, há aqui várias questões que são comuns, e por isso quando eu chegar a alguma delas, e se eu não responder alguma, peço que me voltem a referir. Vou começar então aqui pela parte do enjoo e eventualmente do incómodo que é para um animal fazer uma viagem 10 dias, 5, 6, 10, 15 dias. Depende, obviamente, muito do barco, e aí avanço já com as placas estabilizadoras, se não sendo propriamente minha área, eu diria que seria ótimo que houvesse, por isso tudo que permitir haver alguma estabilização será melhor. Depende também, obviamente, do estado do mar, não é? Da oscilação. O enjoo nos ruminantes é difícil, há vários estudos. Com suínos está perfeitamente estabelecido, que enjoam como nós e vomitam como nós, têm o mesmo estado. Em ruminantes não é assim tão fácil, se bem que há muitos estudos feitos, essencialmente com transporte terrestre, e em que se vão avaliando uma série de hormonas, de eletrólitos, etc., para tentar perceber até que ponto, porque não é fácil pelo comportamento, obviamente também é um indicador, mas não é fácil termos a certeza se é um enjoo ou o que é que é. De qualquer maneira, sabemos que há, quando as condições não são boas, que há perda de peso, perda de condição corporal, e que por isso que há, eventualmente, desconforto, e que esse desconforto pode existir. Se é grande ou pequeno, eu diria que, provavelmente, nos transportes não será muito grande. Se houvesse uma grande perda de condição corporal, muito provavelmente os produtores já teriam pensado de outra maneira, ou já teriam deixado de fazer este transporte. E isso vem ligar um pouco sobre o que é aceitável em termos de mortalidade no transporte. Se for um ou dois animais nos tais 15 mil que é colocado no barco, eu diria que preferíamos que fosse zero, mas que será aceitável. Mas, de qualquer maneira, não podemos esquecer que a mortalidade pode ser uma pequena percentagem, mas temos de ver outras situações, como as lesões, que se tem falado, como as feridas, como o desconforto, etc., que também faz parte do bem-estar animal. Uma morte instantânea, uma morte súbita, não é um problema, muitas vezes, do bem-estar animal. É uma morte rápida, e às vezes o problema do bem-estar animal é aquela que se vai prolongando, é o estado crónico de, eventualmente, sofrimento ou dor. E por isso não nos podemos restringir só, morreram 5, está tudo bem. Com isto eu não quero dizer que esteja tudo mal, estou só a querer separar um pouco as coisas. Em relação a como o Sr. Deputado falava sobre qual é que é as exigências, se as exigências que existem neste momento são suficientes, não são, se podemos ir mais além, é óbvio que isto, claro, vai haver sempre ver as coisas do lado do produtor, as coisas do lado do bem-estar animal e tentar encontrar ali um meio termo que seja minimamente aceitável para os dois. Como eu digo, e tem sido referido várias vezes nas várias intervenções, que o bem-estar animal às vezes é visto, e eu falo com muitos produtores, faço muitas palestras com produtores, tentar sempre demonstrar que o bem-estar animal não é inimigo da produção animal. O bem-estar animal pode ser visto exatamente como um fator de produção. E por isso, quando temos um barco que faz com boas condições, que faz um bom transporte, respeitando, eventualmente mesmo reduzindo a densidade, que é talvez o problema mais grave, que é tentar meter muitos animais, se essas condições exageradas em termos de densidade e más condições, pensando estar a poupar dinheiro, muitas vezes o que acontece é que, se formos ver no cómputo geral, acaba por levar o produtor a perder algum dinheiro com esse aumento de densidade. Isso acontece tanto em transporte como na própria produção de animais, em que se tenta criar muitos animais por metro quadrado em vez de lhes dar espaço. Outra questão, a presença de veterinários. Obviamente que para mim, para a Ordem, ter emprego para veterinários é ótimo. Isso aí não há dúvida, gostávamos imenso de ter emprego. Agora, e isto agora saindo um bocadinho, será uma coisa já despolítica, quem é que vai pagar o veterinário para lá estar? Será o produtor, se for o produtor, ou o exportador ou o importador, está eventualmente na mão desse seu empregador. E por isso tem-se de ver com cuidado. Se há outras profissões ou outros técnicos que possam ser suficientemente competentes, obviamente não há ninguém para tratar animais mais competente que um médico veterinário. Nós estudamos para isso e não podemos dizer que pode ir lá alguém com a mesma competência. Se a competência é suficiente, depende também se as condições forem ideais ou perto de ideais em que não se prevê adoecer muitos animais, eventualmente poderá ser necessário. Isso é um dos problemas que acho que se tem e que o deputado André Silva falou, que é do abate, normal, que condições, e posso eventualmente já adiantar para aí, o abate tem de ser, obviamente, o mais humano possível, e eu diria que o método, e agora te falo pessoalmente, porque isto não é a ordem que está a dizer, será o atordoamento, que é feito com uma pistola de um projétil fixo, seguido de uma injeção de uma substância letal, ou eventualmente sangria, que não sei se no barco será fácil fazer. Essa é uma forma humana, aceita, e é aquela que é feita no matador todos os dias nos países europeus. Por isso, ter um veterinário a bordo, excelente, ótimo. Um veterinário para 15 mil animais é suficiente? Claro que preferíamos ter dois ou três, mas se calhar um veterinário é suficiente, desde que tenha no pessoal pessoas treinadas, com competência, para ir vigiar. O veterinário não vai estar acordado todo o dia a olhar para os animais, vai ter que ter uma equipa, e ele vai gerir essa equipa e vai intervir quando as situações requerem um pouco mais de cuidados médicos. Poderá ser ele a fazer o abate, ele as medicações que sejam precisas fazer, etc. E por isso, qual é o rácio? Não sei, não consigo dizer se é um para 10 mil, um para 5 mil, um para 15 mil, mas eu diria que se tiver uma equipa competente e que o veterinário consiga conduzir essa equipa, eu parece-me que muito provavelmente seria, talvez não seria o ótimo, mas seria o bom. Ora bem, em relação também aqui aos barcos que avariaram, digo já que sim, que existe um cadastro e que dois barcos foram proibidos de ser utilizados e são verificados e devem ser proibidos de transportar animais, e isso julgo que já aconteceu, mas a DGAV é que terá de responder sobre isso, tendo em conta os imprevistos. O que a legislação diz, e a australiana, a neozelandesa, etc., é que se deve ter tudo preparado para os piores imprevistos. Inclusive, por exemplo, a água e a comida. A legislação obriga que exista comida para os dias previstos do transporte mais 25%, ou seja, para se houver um destes imprevistos. Um destes imprevistos, e foi um dos barcos, o tal que avariou, eu não sei se isto é público, mas até esse que avariou foi até a um porto e não foi esse onde surgiram os problemas graves em Israel. Nem sequer foi esse, porque esse avariou até foi um porto. Ok, pronto, exatamente. Foi um porto, exatamente. E foi, por coincidência, a chegada a Israel de dois barcos, um em muito más condições, o tal que foi proibido depois de transportar animais, e este, mas depois houve uma confusão e então foi porque deu a ideia de que o barco andou à deriva no Mediterrâneo durante 20 e tal dias, que não foi o caso. Pronto, em relação às condições mínimas, eu diria que a legislação europeia, que é obviamente a portuguesa, tem as condições mínimas. Se podemos ir mais longe, eu diria que se calhar em termos de densidade, isto é uma opinião pessoal, eu não posso estar aqui a falar pela ordem, mas que a densidade é o problema mais grave destes animais. Mas volto a referir que é a minha opinião pessoal. De qualquer maneira, a legislação, o senhor deputado André Silva te referia sobre um metro quadrado, é um metro quadrado? Não, a legislação vai até 2 metros quadrados, dependente do peso do animal. Okay? Por isso é um metro quadrado, a legislação vai aumentado, vai desde 0,90 a 1,75 para vitelos de 200 quilos, até 2 metros quadrados para vitelos com mais de 600 quilos. Por isso não é todo o espaço, independentemente do tamanho do animal, e isso é o que a legislação diz. E por isso, quando os tais médicos veterinários da DGAV, o que vão avaliar é, temos aqui 1000 animais de 200 quilos, cabem ou não neste espaço. E será, julgo eu, que será o que é feito. Depois, tinha também uma coisa sobre a eutanásia, que eu tinha aqui, mas já falei, sobre o tal outro, no caso de não ir um médico veterinário, ir um outro profissional competente. Obviamente, há hoje em dia enfermeiros veterinários, existem imensos cursos, também estão com o mesmo problema, eventualmente, dos médicos veterinários, que é conseguir local para trabalhar, e se não houver um médico veterinário, provavelmente um enfermeiro veterinário terá competência mínima sobre orientação e com formação, isto é que eu acho que é muito importante. A legislação obriga a formação dos motoristas que andam com os animais dentro nos caminhões. Devia, se calhar, obrigar um mínimo de pessoal que lida com estes animais ter formação em bem-estar animal, em comportamento, e se calhar não só um animal, porque 12 dias vai ser difícil, mas ter uma equipa de algum pessoal com formação, e não só formação, alguma experiência e sensibilidade para as questões de bem-estar animal. Tinha aqui agora a chegada, as condições em que chegaram. Eu nunca estive em Israel, por isso nunca os vi como é que chegam, por isso só vejo imagens. Concordo com a deputada Patrícia que todos os animais sentem, não há diferença entre um cão, um gato ou um bovino em termos de capacidade de sentir dor. O meu doutoramento foi em dor, por isso estou à vontade para falar. Essa capacidade de sentir dor e de fazer e disso causar eventualmente algum sofrimento. Mas há diferenças. Há diferenças, nem que seja na maneira que lidam com as pessoas. Por isso, a presença de pessoas pode ser estressante, no caso de ser um bovino, no caso de ser um cão, já não será. Por isso, há maneiras diferentes. O estarem sujos de fezes muitas vezes impressiona, e eu com isto não quero dizer que as camas não sejam, porque eu sei que os bovinos adoram uma boa cama, uma cama confortável, seca. Okay? Mas terem fezes não é um problema de bem-estar por si, a não ser que atraia insetos e que evite a transpiração, de eventualmente estar a cobertura a ser tão grande que evite a transpiração desses animais. E aí a cal, eu não sei o que é a cal. Se eles vinham, a cal disse que vinham cobertos de cal.
Não, de uma crosta.
Ai, fecal. Eu percebi sequer. Pensei ainda que alguém tinha andado a pôr cal nas camas para. Fecal. Ok, então. Ok, desculpe. Pronto. Se tiverem cobertos de fezes, obviamente que não é. Não, é um problema de bem-estar. Passa a ser um problema de bem-estar. Agora, ter algumas fezes nos membros, diria que não. Não é por si só, e por isso tem de se ver as coisas na sua dentro do seu contexto. Isso também me vem, já vou adiantar aqui, para uma no caso da senhora deputada Patrícia Fonseca, das imagens que vão surgindo. E é preciso ter cuidado, e eu visito muitas explorações com os meus alunos, muito cuidado nas imagens fora do contexto. Por isso as coisas têm de ser vistas com algum cuidado. E isso às vezes é um abuso. Pegar numa imagem, torná-la viral e dar uma ideia de que tudo é assim. E por isso concordo que realmente deve-se ter muito cuidado na forma como se avalia, como se difunde algumas destas imagens, e aí cabe a quem lá está ou quem a tal pessoa isenta esclarecer o que é que sucedeu. Saúde pública em Israel. Eu diria que não seria um problema, senão muito provavelmente já teriam deixado de fazer a importação dos animais de Portugal. Eu sei que eles têm realmente um cuidado muito grande na avaliação, principalmente dos pulmões dos bovinos. A carne extra que é consumida lá não pode ter qualquer lesão pulmonar. E segundo o que me dizem, realmente os técnicos israelitas gostam muito dos bovinos portugueses porque normalmente vêm muito limpos e por isso têm uma percentagem muito grande de carcaças de alta qualidade. Por isso eu não diria que nós somos uma ameaça à saúde pública israelita. O rácio de médicos veterinários animais não é como eu digo, acho que já falei. No caso do bem-estar animal e dos produtores, eu falo com colegas e com produtores que estão envolvidos na exportação de animais. Eu não dou. Pronto, eu sou docente da universidade, por isso não tenho qualquer ligação a qualquer tipo de exploração, ou exportador ou importador, por isso não tenho, por isso é o que eu vou falando com outros colegas. E realmente há produtores que fazem o máximo para garantir tudo corra bem, e alguns deles a dizerem que se chegam a recusar a vender animais para ir em evento num ou outro barco em que eles não consideram. Porquê? Porque é aquilo que eu dizia, o bem-estar animal, independente, vamos pensar que eles não têm respeito nenhum pelo bem-estar animal, mesmo assim percebem que estão a perder dinheiro ao perder animais, a perder condição corporal, a emagrecer, a morrer, mesmo que seja uma pequena percentagem, a morrer, a serem rejeitadas carcaças, etc, etc. Por isso, não são assim tão, digamos, cruéis, no sentido que só querem é ganhar dinheiro, e por isso devemos garantir que eles têm as condições para levar os animais. Os requisitos do abate na nossa legislação versus o que acontece nos países por onde eles vão. Mais uma vez, concordo que é um problema grave. Se nós temos uma legislação que obriga a fazer um abate com atordoamento o mais humano possível, não gostamos de certeza que ele seja feito por sangria sem atordoamento. Mas isto parece-me que tem de ser os políticos a decidir se queremos mandar. Não é a ordem que vai decidir se é uma forma de... E por isso isto é um problema de bem-estar lá, e eventualmente os israelitas que estão preocupados também deviam eventualmente tentar resolver esse problema lá. Israelitas e muçulmanos também. Por isso, voltando então aqui, só tinha aqui uma frase, porque houve uma ideia de que melhorar o bem-estar pode ser, eventualmente em termos concorrenciais, um passo atrás, que foi a expressão que a senhora deputada dizia, um passo atrás, ou seja, dar desvantagem eventualmente. O que nós temos é de provar aos produtores que é uma vantagem. Pronto, exatamente. Por isso a ideia de que se nós criarmos melhores condições estamos a tornar os nossos animais mais caros e por isso não conseguir competir com outros países, se nós vendermos bem o nosso produto, ou seja, nós garantimos melhores condições, o nosso produto é melhor, o nosso produto chega lá em melhores condições, os vossos consumidores não vão ter uma grande justificação para reduzir o consumo, porque sabem que as coisas funcionam. Eu acho que é um passo à frente. Okay? Por isso, é um bocadinho, às vezes, tentar pensar que, ao gastar um pouco mais, vamos perder concorrência. Se conseguirmos, eu tomo só um exemplo aqui agora completamente fora, mas que nos Açores, quando começaram a pegar neste programa das vacas felizes, eventualmente pagando mais dinheiro a um produtor para manter algumas condições, é verdade que o leite, eventualmente, é mais caro, mas... Se calhar isso é uma forma de, garantindo o bem-estar, garantir o mais consumidores ou manter pelo menos os consumidores que possam estar a deixar de consumir aquele produto. Por isso, tinha aqui também o pessoal que tem de ter formação, não só o médico veterinário, ou seja, meter lá um médico veterinário não resolve-se tudo. Eu sugeria que se realmente obrigasse a fazer a formação de todos, não é preciso ser o marinheiro que está a puxar ou a trabalhar no motor, mas todos aqueles que lidam com os animais e que andam no meio dos animais, terem formação para detectar os problemas o mais cedo possível. Também sugeria que, não sei se vai haver legislação, mas e julgo que a legislação contempla que 10% da área dos parques deve ser para uma enfermaria, ou seja, deve haver possibilidade de isolar animais que estão doentes e não ter que os tratar no meio dos outros, porque torna-se, mesmo em termos de segurança do operador ou do técnico que lá estiver, não é fácil, mas também em termos de bem-estar será mais fácil de tratar. Eu se calhar devia ter começado por esta, que é o que é o bem-estar, porque estávamos aqui, mas podíamos estar aqui o dia todo a falar sobre o que é o bem-estar. De qualquer maneira, eu parece-me que, e é uma coisa que também pus mesmo nas conversas com alunos e com profissionais, é que o bem-estar tem de se basear na ciência. Não se pode basear no, eu parece-me que eu faz-me impressão isto, porque as coisas ou são cientificamente provadas e há bases científicas que dizem, olha, isto é... para o animal provoca sofrimento, ou estamos um pouco na... nunca iremos chegar a qualquer consenso. Sobre a legislação das rampas, da inclinação das rampas, está na legislação, por isso se não está a ser efetuado. Sobre o número de pessoas da DGAV que estarão para avaliar, quanto mais melhores, mas pelo que eu sei há para aí dois inspectores da DGAV que vão ver os embarques. Por isso é nitidamente muito, muito pouco, é insuficiente, não é possível conseguir, por isso aí alertava para a necessidade da DGAV contratar mais pessoas e diria, mais médicos veterinários, e diria que estes médicos veterinários a serem contratados pela DGAV ou avançados ou de outra maneira, deveriam ser especialistas em ruminantes. Não deveria ser um veterinário que vai lá olhar para a fita métrica e ver se as medições batem certo com o que está na legislação. Tem de ser alguém que sabe o que é comportamento animal de ruminantes, que não é o mesmo do que ser comportamento de cães e gatos, e por isso devia ser alguém com experiência e especialista em ruminantes, porque senão vai haver falhas. Não, e mesmo no embarque. Mesmo no embarque, eu acho que deveria ser alguém que tenha formação específica em ruminantes, que não estou a dizer que não é o caso, mas que deveria ser um cuidado. Ok, a avaria já falámos, o navio avariado, e então agora as 10 perguntas, ver se há alguma que... Prontos, quantos médicos veterinários no embarque? Eu não lhe consigo dizer se o barco levar 15 mil, se tem de ser 3 veterinários, mas eu acho que o que ele tem, se o veterinário está lá dentro a avaliar os parques e não consegue avaliar o embarque, tem de haver outro veterinário cá fora a avaliar o embarque. Ou seja, tem de cobrir as várias vertentes que envolvem o embarque dos animais e por isso estar não só atento como estar presente pelo menos naquelas fases mais problemáticas, que é o caso do embarque. Presença do médico veterinário a bordo, já falámos. Perguntou-me se é igual ou não. Eu digo que não, obviamente que o médico veterinário será sempre preferível, agora não sei se será possível, e havendo, como diz, desemprego, e ainda agora eventualmente poderá abrir mais um curso de medicina veterinária, que isso é outro problema. E já agora também aproveito para, já que estou aqui a falar pelo Arda, que é o ato médico veterinário, a ver se avança, porque aí eventualmente define-se o que é que pode ser feito pelo veterinário e o que é que não pode ser feito pelo veterinário. E então aí o ato médico veterinário vai definir quem é que, se lá dentro a eutanásia ou o tratamento pode ser feito ou não pelo médico veterinário, por outro técnico. 1 metro quadrado, eu digo, está na legislação, não é diferente, por exemplo, da australiana, da neozelandesa, umas dimensões são parecidas, tem a ver com o peso, depois acrescenta-se eventualmente se forem animais gestantes, etc., mas aqui não estamos a falar no caso de animais gestantes. As placas estabilizadoras não consigo, não sou suficiente para poder dizer. Animais que... o método de abate, como eu digo, deve ser o ideal, se calhar, isto agora é mais técnico, mas o ideal obviamente que é a injeção de um barbitúrico, que é a morte mais rápida, mas isto então é obrigatório que seja um médico veterinário. Tem de lá estar um médico veterinário, aí não há hipótese. E é um, digamos, um método eficiente, humano, e que, por isso, pode-se pôr na hipótese. Em princípio, não deve haver muitos animais numa viagem para serem abatidos, por isso também não é um custo exagerado, mas aí isso implica estar ao médico veterinário. Okay? O abate em Israel é como eu já falei, e o Estado de subsidiar animais. Eu acho que esta pergunta é para a de Gavi, não é para mim estar a subsidiar animais para serem exportados. Não acho que seja a hora de dizer se o subsídio é bem dado ou não.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhores deputados, muito obrigado, senhor professor, pela sua presença, pelos seus úteis esclarecimentos. É uma honra para nós tê-lo recebido e pedia aos senhores deputados que se mantivessem aqui na sala e vamos dar já início à seguinte audição. Obrigado.